Meu irmão, minha irmã, hoje é dia 1º de março, estamos no domingo, primeiro domingo da quaresma. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória e lhe disse: eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Meu irmão, minha irmã, bem-vindo à quaresma, bem-vindo à campanha da fraternidade. A vida é dom e compromisso. Ele viu, sentiu compaixão, cuidou dele. Neste primeiro domingo da quaresma, ouvimos a proclamação do drama vivido por Jesus logo depois do batismo no Jordão, a tentação no deserto. Ao iniciar o seu ministério público, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto. No batismo de Jesus, o Espírito se manifestou e pousou sobre ele. Esse mesmo Espírito agora leva Jesus, conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. A tentação de Jesus não consiste em uma solicitação ao mal. Jesus nunca desejou o mal e sua vontade sempre foi a de fazer a vontade do Pai. A tentação de Jesus consiste em tentação messiânica. No deserto, Jesus precisa escolher que tipo de Messias ele será. Deve resolver como realizará sua missão salvadora. O diabo quer que Jesus escolha o caminho mais fácil e de melhor aceitação, mais mercadológico, de maior sucesso. Um messianismo triunfalista, materialista, milagreiro. Jesus no deserto e durante toda a sua vida desmascarou esse projeto como diabólico. No deserto, Jesus se entrega à oração e ao jejum. Ele busca o Pai e a sua vontade e por isso quer estar na sua presença e sua companhia. De fato, Jesus é o Filho muito amado, no qual o Pai se agrada. Depois de jejuar 40 dias, Jesus sente fome. Ele busca o Pai, mas o que ele experimenta é a necessidade humana de comer. Nesse momento, o tentador vê a oportunidade para atacar Jesus. Se és filho de Deus, se tu és o filho muito amado, no qual o Pai pôs o seu agrado, manda que estas pedras se tornem pães. O tentador é oportunista, percebeu a necessidade e se mostra como bom conselheiro. Afinal, se tu és realmente amado pelo Pai, se o Pai não dá uma pedra quando o filho lhe pede um pão, nada mais justo do que transformar as pedras em pães. O Pai precisa provar que, de fato, ama Jesus através de um milagre. Jesus fez muitos milagres, mas nunca fez milagres para provar que é filho de Deus, nem para obter a prova da paternidade de Deus. Ceder à proposta do diabo seria se render ao anteprojeto dele, fazer milagres para se impor às consciências, ou pior ainda, para comprar essas consciências. Pelo contrário, quando, depois da multiplicação dos pães, quiseram fazê-lo rei, Jesus fugiu. O pão é importante para Jesus e ele se preocupa com os famintos, mas o pão não é tudo. Mais necessário do que o pão é a palavra de Deus. A resposta de Jesus torna clara essa primazia que ocupa a vontade do Pai. Se o filho é realmente filho, ele confia no Pai e não precisa que o Pai prove a sua paternidade por um milagre inútil. Por isso, o filho Jesus vive não somente do pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quem confia no Pai pode sempre contar com o seu socorro. O diabo não desiste e, astuto como é, se aproveita do que Jesus lhe respondeu para voltar a atacar. Agora, de maneira ainda mais sutil, perigosa, ele desafia Jesus. Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: a seus anjos ele dará ordens a teu respeito e nas mãos te carregarão para que não firas teu pé em pedra alguma. O diabo cita para Jesus o Salmo 91. A resposta de Jesus novamente revela a manipulação que o diabo faz da Escritura. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Com a citação de Deuteronômio 6,16, Jesus mostra que se atirar do pináculo do templo não é expressão de confiança em Deus, mas uma chantagem que ofende Deus. Não devemos exigir milagre a Deus. Não devemos nos servir de Deus. Nós devemos servi-lo. Exigir de Deus um milagre é tentar Deus. O messianismo de Jesus não é, como desejava o diabo, um show de milagres para conquistar maior audiência, mais ibope, mais curtidas, mais prosélitos. Jesus não é um milagreiro e não revela o Pai como quebra-galho do qual nos servimos. A terceira tentação é a mais perigosa e terrível. O diabo mostra a Jesus, num só relance, todos os reinos e sua riqueza. Todos os reinos e sua riqueza. É difícil imaginar como deve ter sido essa visão. Jesus teve uma visão totalizante, uma visão clara, uma visão que abre a inteligência para um mundo de oportunidades e possibilidades inimagináveis. Essa visão que se dirige à inteligência de Jesus está vinculada a um desejo que se dirige à vontade. É a visão do diabo sobre o mundo, todos os reinos e sua riqueza. Mas há um preço a ser pago para poder possuir tudo isso. O diabo diz qual é o preço para possuir todos os reinos e sua riqueza. Tudo isso te darei, se te prostrares para me adorar. O diabo exige ser adorado no lugar de Deus. A resposta de Jesus corta na sua raiz a tentação de querer se substituir a Deus. Sim, é próprio do diabo querer ocupar o lugar de Deus e de fazer os seus servidores pensarem que podem ser Deus sem Deus, em oposição a Deus. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Só Deus pode ser adorado e, além disso, se Deus não for adorado, acabaremos por nos prostrarmos para adorar o diabo. Neste tempo da campanha da fraternidade, queremos ir com Jesus para o deserto, para com e por Ele lutar contra as tentações. No texto base da campanha da fraternidade temos algumas perguntas que devem nos fazer refletir. O que acontece com uma pessoa que só pensa em si mesma? O que acontece com uma sociedade em que a indiferença e o ódio tendem a predominar? Será que precisaríamos de muitas outras provas, de raciocínios complicados, para concluir que as pessoas egoístas e sociedades indiferentes constroem sombras e mortes?